Agora 9 horas 38 minutos e amanhã é Dia Nacional da Fibrose Cística. A gente vai falar sobre como a alimentação, a nutrição adequada podem melhorar o quadro de pacientes com essa doença. E para explicar melhor para a gente, né, quais são as principais características, como é que a alimentação pode amenizar os sintomas dessa doença e também melhorar a qualidade de vida do paciente, a gente fala ao vivo agora com a nutricionista clínica Thaís Pomini. Bom dia, Thaís.
Bom dia, tudo bem? Prazer
Tudo
estar aqui
certo.
com vocês.
Prazer é nosso. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que é a fibrose cística, o que é essa doença, o que ela faz no nosso organismo.
A fibrose cística é uma doença genética e crônica. Ela afeta principalmente pulmões e o sistema digestivo. Então, por isso que é tão importante a nutrição para o prognóstico e para a qualidade de vida desses pacientes. Esses pacientes, eles têm uma má absorção de nutrientes. Então, o que que acontece? A gente precisa dar alimentos de alta densidade calórica para ajudar a suprir as necessidades, porque como tem uma má absorção, então, proteínas, gorduras, carboidratos, eles acabam ficando com uma deficiência calórica por conta dessa má absorção. E, embora a gente pense, nossa, mas comer muito é muito bom, né? É muito difícil também. Por isso que a gente usa alimentos específicos com altas calorias em poucas quantidades. Porque imagina você pegar um alimento que tenha pouca caloria e você tem que dar muita quantidade o tempo inteiro para esse paciente. Então, acaba sendo uma dieta não tão fácil quanto a gente pensa em termos calóricos. Claro que também tem outras questões de vitaminas, minerais, mas especificamente em termos calóricos também é importante ter esse ajuste.
Essa doença ela é muito comum na infância também, né?
Sim. Normalmente os diagnósticos, inclusive, são já feitos na infância. E, assim, é uma doença que a pessoa tem que conviver com ela. Então, conviver da melhor forma faz parte também é uma equipe multidisciplinar junto com a nutricionista e esse cuidado na alimentação.
E como você disse, né? Então tem toda a questão da parte respiratória também, além do sistema digestivo. Então, inflamação, infecção, pneumonia, bronquite, esses danos ao pulmão. Então, dependendo realmente do manejo disso, fica mais complicado. Que tipo de alimentos, então, seriam os mais adequados para esses pacientes? Cita alguns exemplos para a gente, por favor.
Sim, assim, a hidratação, ela é fundamental. Exatamente por causa desse muco do sistema respiratório. Então, ele é mais espesso do que o muco comum. Então, é mais difícil fazer a expectoração e até a mobilização desse muco. Então, a hidratação ajuda muito nessa questão. Então, são pacientes que não podem descuidar da água. A água o tempo todo. Os alimentos são muito importantes. As vitaminas são muito importantes também para eles. São as vitaminas que a gente chama de lipossolúveis. Porque elas dependem da gordura para serem absorvidas. Então, é vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Como esses pacientes têm má absorção das gorduras, acaba tendo deficiência dessas vitaminas também. E esses pacientes, eles perdem mais sódio pelo suor. Então, é importante adequar a ingestão de sal. E se for um paciente que mora em ambientes, em climas quentes, prestar mais atenção ainda para se precisar fazer algum tipo de suplementação para a gente não ficar também com esse mineral desregulado.
Isso que você falou da questão do sal, né, é importante porque um dos sintomas, inclusive, é a pele mais salgada, né, do que o comum, justamente por conta disso.
Pela perda de sal pelo suor.
Pelo suor. Então, é um ponto de atenção. De repente, você que ainda não identificou essa doença, né, ainda não foi diagnosticado, esse é um dos sinais de alerta. Pele com sabor muito salgado, então, aquela tosse que persiste, com catarro, se você tá com infecção pulmonar direto, pneumonia, bronquite, falta de fôlego também. E como você falou, né, a questão do ganho de peso também é muito mais difícil nesses pacientes, apesar deles terem um bom apetite. Não é que a pessoa não tem fome ou não tem vontade de comer, ela até come, mas não consegue ganhar esse peso, né?
Exatamente. O difícil para eles é a absorção. Então, por isso que a gente faz uma dieta hipercalórica, muitas vezes até com suplementação de hipercalóricos. Mas, assim, como todas as outras pessoas, também a gente tem que evitar os fast food, excesso de açúcar, excesso de álcool, ultraprocessados, bebidas alcoólicas, porque eles também precisam de uma qualidade de vida e a gente precisa ter mais atenção ainda do que a maioria da população que não convive com a doença, né?
Isso é muito importante a gente ressaltar, né? Porque a gente fala alta densidade calórica, então eu preciso comer algo que tem muita caloria. Mas também tem que ver a qualidade nutricional desse alimento, como você disse agora, né? Não adianta se encher de fast food, porque tudo bem, você vai estar ingerindo caloria, mas qual a qualidade dessa caloria também para o seu organismo, né?
Sim, não adianta falar, ah, eu preciso fazer uma dieta hipercalórica, vou comer uma pizza inteira. Né? A gente tem estratégias para dietas hipercalóricas, principalmente eu gosto muito de usar com os meus pacientes algumas vitaminas, porque é mais fácil, como a quantidade tem que ser grande, a gente consegue concentrar bastante caloria e beber acaba sendo mais fácil do que comer, né, grandes quantidades. Então, é uma estratégia que costuma dar muito certo, principalmente para criança. Criança tende a aceitar muito bem, a gente inventa umas receitas que parecem milkshake, coloca bastante pasta de amendoim, que é bem calórico, açaí, mel, abacate, leite. É gostoso.
Dá até vontade de tomar, né? Mesmo sem precisar. Agora, e a questão da suplementação das enzimas? Em que caso ela é necessário fazer essa suplementação?
Tem casos que a gente precisa suplementar a enzima para exatamente auxiliar na digestão e na absorção. Gorduras, proteínas e carboidratos. Então, nós temos enzimas digestivas. Normalmente, é um mix de enzima que serve para todos os macronutrientes, né? Então, a gente vai ter cada uma que faz a digestão desse macronutriente para ficar mais fácil para esse paciente absorver. Só que precisa ser acompanhada. Precisa ter o ajuste correto e se realmente precisar para todos os macronutrientes. Pode acontecer de repente, digerir mais facilmente uns do que outros, a gente aumenta a dose, mas normalmente é bem interessante, sim.
Então é isso, a gente não dá para sair tomando também suplemento sem orientação, porque a
Não, é tudo
dosagem precisa
acompanhado.
ser exato, né? Precisa ser acompanhada de perto, né? A questão da suplementação de vitaminas e minerais também, você até citou algumas vitaminas ali de maior risco de deficiência para essas pessoas, né? Então, vitamina A, vitamina D, E, K, por que que existe então essa deficiência maior? E em todo caso é necessário suplementá-las também ou não
Não.
necessariamente ali é só com a alimentação, às vezes dá para repor?
A gente só suplementa qualquer tipo de vitamina se o paciente tiver deficiência. Então, embora tenha um risco maior, nós vamos estar sempre baseadas nos exames laboratoriais. Então, fez os exames, está deficiente, a gente vai suplementar e vai escolher a via oral, injetável, o que for mais eficiente para o paciente. Mas essas vitaminas, elas dependem da gordura para ser transportadas no nosso corpo. Então, como esse paciente não faz essa absorção de gorduras de forma eficiente, essas vitaminas especificamente são as que vão ter maior risco de deficiência.
Elas acabam não chegando ali da maneira que deveriam,
Elas
né?
não são absorvidas, porque elas dependem da gordura para se ligar.
A gente falou aqui, né, sobre essa questão, tem a questão intestinal também, a questão do pâncreas, mas a questão também da respiração. E como é que muitas vezes as pessoas não associam isso, né? A maneira que eu me alimento está ligada ali à questão também respiratória. Como é que a alimentação correta, como nós colocamos aqui, a maior ingestão de água, né? Essa hidratação maior, essa suplementação quando necessário, também esse tipo de alimento mais calórico e essa suplementação quando necessário. Também dessas vitaminas que faltam mais nesses pacientes, como é que isso vai ajudar na questão respiratória? A gente falou aqui que alguns dos sintomas são essas inflamações constantes, né? Então, bronquite, pneumonia. Como que isso acaba influenciando nessa área do nosso organismo?
Uma alimentação de qualidade vai ajudar a não ter aumentado essas inflamações. Então, são pacientes que normalmente já têm uma maior inflamação. Se você colocar excesso de álcool, excesso de açúcar, alimentos ultraprocessados, você vai aumentando a inflamação sistêmica. E aí você vai produzindo maior quantidade de inflamação e vai agravando o quadro desse paciente. Outra questão é o sistema imune. Então, com uma alimentação adequada, equilibrada, suplementação, caso haja deficiência, a gente acaba também fortalecendo esse sistema imune, o que faz com que esse paciente não tenha tantos sintomas tão acentuados e que a gente consiga manter a qualidade de vida muito mais fácil, principalmente porque esses pacientes, eles tendem a achar o tratamento muito difícil. Acontece que se você tiver com a sua alimentação alinhada, você vai ter menos sintomas. Tendo menos sintomas, menos inflamação, menos quadros de problemas respiratórios, eles ficam mais dispostos também. Então é tudo interligado, né?
Essa doença, a fibrose cística, ela é curável ou esse manejo também na área da alimentação vai ser necessário durante toda a vida do paciente?
É um manejo para sempre. Sempre ele vai ter que estar atento a todas essas questões relacionadas à nutrição. E todos os acompanhamentos multidisciplinares também. É um acompanhamento bem rigoroso, bem de perto. E quanto mais cedo começar, tem mais chance de reduzir danos pelos órgãos afetados. Então, assim, o pulmão é um órgão bastante afetado, né? Pulmão, pâncreas, fígado, intestino. Então, quanto mais cedo começar esse tratamento, quanto mais cedo cuidar desse corpo, menos chance desses órgãos terem danos.
Nós falamos aqui sobre alguns sintomas, mas a gente lembra que quem faz o diagnóstico é o médico. Então, se você está, ou seu filho está, já que é uma doença tão comum na infância também, né, com a pele ali mais salgadinha, porque está eliminando mais sal no suor. Se você está com muita tosse ali, com catarro, aquela tosse que persiste, assim, direto, tem pneumonia, bronquite, falta de fôlego. Não consegue ganhar peso apesar de estar comendo bem, né? Então, tem dificuldade ali no movimento intestinal, tá indo pouco no banheiro. Dá uma olhada, faz uma consulta, de repente pode ser esse caso sim, quem vai diagnosticar é o médico. E se for o caso, se esse diagnóstico vier, o manejo precisa ser feito durante toda a vida? Sim, mas dá para fazer com orientação profissional, alimentação super importante no tratamento dessa doença, o acompanhamento nutricional essencial também, né, Thaís?
Exatamente.
Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá?
Eu que agradeço, espero que nesse dia da conscientização ao combate da fibrose cística, a gente tenha passado informações importantes.
Com certeza ajudou demais. Nós conversamos com a nutricionista clínica Thaís Pomini, que falou sobre esses cuidados com os pacientes que têm fibrose cística. Se você perdeu um pedacinho dessa entrevista, ficou com dúvidas, será que é o meu caso, ou então de alguém que eu conheço, essa entrevista vai ficar na íntegra no nosso site cbnmaringá.com.br, também no nosso canal no YouTube. E você pode, inclusive, compartilhar com quem está precisando dessa informação. Agora, 9h52.